Seguinte, eu hoje conversei com o João sobre muitos assuntos. Uma das coisas que sempre me intrigou, que eu não sei se vocês entendem, eu sou um cara rico. Eu sou muito rico. Muito rico. Vocês não imaginam quanto eu sou rico. É que as pessoas pensam que quem é rico tem que ser trouxa. Tem que... Eu não sou Paris Hilton. É uma besta. O mundo inteiro sabe que ele é rico. Não pode andar no meio da rua que nem assalta a mulher. E pode andar em cima dela. Isso é burro. Não é rico. Rico é outra coisa. Rico é aquele que ninguém sabe que é rico. Esse é rico. Só vocês. E se encontrar ela fora, eu mato vocês. Certo? Óbvio. Então, eu sou muito rico. Sou estúpido. Eu dou uma das minhas riquezas. Eu falei, comprei mais. E sabe que o selo Madrugada Republicana é um selo raríssimo. Porque ele é o primeiro selo publicado em República Brasileira em 1989. Esse selo tem algumas características muito difíceis. Por exemplo, assim que ele saiu, ele começou a roubar e fez um falso. É o falso Paraná. E o falso Paraná com carimbo é muito caro. Tanto que um vale 3.800, um. O outro que vale 1.900, já é descartado. Quer dizer, você vende pelo menos porque é atascado com uma facilidade. Aí eu encontrei um outro selo também, estou colecionando, que é vovó, que vale muito. Aí eu comprei 1 quilo de selos. Porque selo é levinho, né? Imagina que é 1 quilo de selo. É uma caixa daquela grande de tal e qual, cheia de selos. Mas quando eu fui abrir, naquela caixa enorme, tinha um tanto assim, de Madrugada Republicana. E eu não sabia que vinha, eu comprei vovó. Mas veio Madrugada, o cara é tão tolo que eu nem sabia. E dentro do Madrugada, tinha uns 10 mil selos de Madrugada, mais ou menos. Desses 10 mil selos, tinha uns 4 mil falsos. Os mais variados possíveis, cara. Não falei nem 1.500, eu falei 500, 200 paus, por exemplo. 10 mil selos a 200 paus, quanto é que dá? 10 mil selos a 200 reais. 2 milhões. Uma caixinha desse tamanho assim. Ah, mas não é dinheiro. Claro que é dinheiro. Mais dinheiro que uma casa, bota no bolso e leva. Tu leva uma casa no bolso? Não leva. E por aí vai. Coisas incríveis que eu faço. Só que eu não conto pra ninguém. Eu tenho troços que eu mesmo, nem precisa saber. Certas coisas eu não conto pra ninguém. Que uma das características que eu estou colocando dentro desse programa, não contem para as pessoas essas coisas. Estou contando para vocês, vocês me pagam. Se eu vou esquecer, eu não é mesmo, sou maluco. Mas você não conta para as pessoas. O verdadeiro rico, ninguém precisa saber que ele é rico. E para piorar as coisas, que eu não quero que ele apareça. Isso é que é ser rico. Ser rico é ter a caverna do Alibaba. E eu não estive empolando esses dias. O Nando está lá?
Está transmitindo, mas ainda não entrou, não.
Vai ver o vídeo. Então eu fico muito cabelo. Eu fiz isso. Eu sabia, até um determinado momento da minha vida era duro. Até mais ou menos 1970, eu era um durango querido, trabalhava no banco e etc. Muito durango mesmo. A minha vida era muito difícil. E aí eu descobri um paradoxo. Por volta de 65, quando escrevi o centro. E aí comecei a arrebentar. Olha, as pessoas viram comigo, ganham muito dinheiro. Ganham muito rico. Setiba ganhou uma casa, ganhou um apartamento, ganhou um carro, ganhou um móvel, ganhou um troço pra cachorro, ficou com tudo lá. Fora um troço que não sabe, que não interessa você saber. Porque eu descobri que você faz dinheiro. Assim, fácil. Não precisa você ter dinheiro na minha alta no banco. Basta você usar. Eu ensino pra vocês, que é a realidade. Eu não preciso ter dinheiro no banco. Eu prefiro que minha conta fique no vermelho, o corriente não dá em cima. O pessoal do meu passado não vem buscar, ladrão não me rouba. Eu prefiro, muito mais tem gente. Mas quando eu quero um carro, eu compro. Quando eu quero qualquer coisa, eu compro. Quero sair com você, eu gasto adoidadamente. Eu compro livro adoidado, eu compro CD adoidado. Quando eu não tenho dinheiro, estou procurando. Eu aprendi isso na década de 60. Mas não peguei, não está certo, não, aos poucos. Quando sai para o Priscila, aquele canal chegava, agora eu vou botar para quebrar mesmo. Priscila se assustou. Porque ela era uma filha de professora. E o professor sabe como é que é? Não pode gastar assim. E a mãe dela era uma mão aberta, né? Ela não ligava, ela fazia o possível. Gastava o que podia ter, mas tinha limitações à beça. E se descer comigo, veio gastando adoidado. Certo? Eu não penso um segundo para gastar dinheiro. Já se acostumou, o Alexandre também sabe disso. Eu não tenho problema. Eu tenho uma. Quando eu coloco a pulsatinha, o dinheiro começa a sair. É que eu não sou desperdiçado, não gosto de desperdiçar, certo? Eu acho que desperdício é uma coisa ruim, mas se eu quiser desperdício, está acabado, fiz papo. Aí depois que eu estudei isso a vocês, vocês continuaram durando. Não tem dificuldade em me pagar 2 mil reais.
O que eu fiz em 21 de abril foi mostrar para vocês que vocês podiam. Aquele papo de Araque, do Obama, que foi de Araque, yes, e quer, que não quer, porca nenhuma, não pode nada. A América está numa renda danada, está com 10% de empregados, a indústria está desaparecendo, a Europa está aterrada toda. Porque, não, você não pode, não é assim que funciona. Não basta dizer que pode, não é assim que funciona. Não basta dizer, nós temos a força da atração. Não funciona desse jeito. Eu mostrei para vocês como funciona. Mas eu nunca entendi por que raios vocês não fazem. Ah, hoje eu entendi. E por isso eu vou perdoar vocês mais. Porque eu acho que vocês, das duas mãos, ou se deixaram vencer com a sua própria condicionamento, ou são burros, ou não querem fazer. Eu descobri que vocês não sabem usar o sistema. Estou fazendo um programa agora para pessoas que nunca vão me ver. Pessoas que nunca vão assistir essa aula. O João falou para mim uma coisa. É, mas sabe o que aconteceu? Você viciou a gente. Quando a gente estava lá em Santa Cruz ainda, você fazia consulta. Eu me lembrei que a Márcia chegava aqui na consultório. Olha, meu avô está passando mal. Ah, antes, manda ele vir aqui. Chega aqui, ela estava com uma festa, né? Etc. Mas, é verdade. Você fazia consulta. Você ensinava a gente a fazer ebola, esses troços todos. O pai da Érica ficou vivo quando ela usou os trabalhos que eu fiz. Quando parou, morreu. As duas vezes ele salvou as duas minhas putas, você sabe disso. Uma foi lá na Vitoral, O cara ia morrer, eu fiz um trabalho, o cara sobreviveu, você sabe disso. E as pessoas são muito frágeis. Muito frágeis. Nessa semana eu fiquei. Não vou contar, é fato pessoal, né? Aconteceram coisas, pessoas falando conosco, que eu fiquei abismado. Gente que estava inteira, pum, morreu. Ah, vocês são muito fracos. Pessoas gentios, pardos, gente comum, é muito fraco, morre à toa. Galinha morre mais vezes, o que é? O
Fernando já
está morrendo. Oi, Hernani, ouve. Então, galinha morre mais difícil que vocês. Matar uma greta, corta o pescoço, vocês não, vocês todos morrem. Quer dizer, vocês são muito frágeis. Então, eu acho um milagre, também que vocês estão fazendo, usando tão errado o negócio, todo mundo vivo. Lá fora, as pessoas morrem muito. Eu não conheço nenhum, inclusive li em várias revistas. Em geral, os grupos de pessoas, de mais de 5 pessoas, depois de mais de 5 anos, alguém morre. Faz parte do jogo. Esse grupo tem 30 anos e ninguém morre. Apesar de estar usando errado. Então, o João me disse isso. É, você viciou a gente mal. Eu acho que vocês não entenderam muito bem. Mas, ô, Érica, quando você resolveu o teu problema de barriga, você não estava nem trabalhando comigo, é apenas um nome distante do céu. O Hernani, quando se curou o problema dele de câncer, ele não estava nem comigo. O Jackson, eu não botei a mão nele para fazer isso. A Márcia também, eu cheguei na casa dela, ela depois estava, pum, subindo e descendo a escada, correndo maratona. Então ninguém abriu necessariamente o programa, nem fez. E eu acho que vocês não entendem como é que funciona o negócio. Vou tentar explicar hoje. Cada um de vocês nasceu para ser Deus. Mas para ser Deus, tem que deixar de ser o babaca que é você. Mas você tem que deixar de ser Alexandre, jogar fora Alexandre na lata do lixo e ser Deus. Mas Alexandre não quer fazer isso, porque Alexandre acha que é Alexandre. Alexandre tem lembrança, tem o corpo dele, tem a vida dele, o emprego dele, as coisas que ele faz, E não quer esse monte de lixo, ele não quer largar. Então ele não vai ser Deus, não. Esquece, não vai ser. Eu tentei até fazer iniciação com vocês, posso falar da iniciação? Esquece também, não vai. Aí eu criei os processos de reprogramação pessoal e depois, agora, o reprogramador. O que é isso? É um atalho, uma teca de atalho para fazer. Mas eu preciso exatamente o mesmo. O problema é que quando você está usando o reprogramador, você age como se você fosse um avatar. Naquele milésimo de segundo você está fazendo. Há duas maneiras de fazer isso. Uma, no que eu não uso mais, eu vou tirar do ar. Senta, relaxa, respira, coloca na mente, agradece e vai. Isso é mais ou menos como você arrancar um pelo desse daqui com uma luva de boxe. Quer dizer, depilação com luva de boxe, certo? Algo assim, você chupar um picolé com um capacete de moto, certo? Mais ou menos assim, uma brutalidade excepcional. E há muito tempo falei para vocês, usa na real. A Érica faz isso. Quando a Érica chegou no banco e viu que estava cheio, ela não pegou o programa, você entra, relaxa, ela mandou e aconteceu. Quando você está no sistema e você está pagando, e aí que mora o perigo, você pode mandar e o mundo te obedece. Tem que ter pouco tempo, tem que estar pagando e tem que usar a minha cabeça. Exatamente como se eu faria o que estivesse dentro da reprogramação. Mas tem que fazer sempre. Você não pode deixar a vida te levar àquela mata. Não é assim que funciona. Uma coisa que o Chaves usa muito, a chave. Você gosta do programa chave? Já Ivani não gosta. Você não gosta de chave? Você não precisa do programa para fazer chave. Mas você está aqui me pagando. Como é que você faz? Você está na tua oficina. Aí tem um cliente chave. Desculpa, como é que eu vou lá naquele cara e vai me apunhar? Para, senta. Diz assim, eu quero fazer uma chave. Deixa eu vir uma chave na minha cabeça. Aí, tucu. Chega lá, usa a chave. Pô, o que você tem no computador para fazer isso? Deu para entender? Você, a Joana, não sabe se mata o Alexandre ou se enfoca a massa, certo? Alguma coisa assim. Sim, ela pode chegar lá e abrir aquele programa mestre interior, escrever as duas opções, mas ela pode colocar na cabeça dela. Opção 1, mato o Alexandre. Opção 2, eu enfoco a massa. O que, que eu faço no interior? Pensa no amar. Pô, aí vem, mata a massa. Pode matar a massa. É a mesma coisa. Tem que treinar. Mas tem que fazer. Mas eu não entendo se eu fico rico. Não consigo entender o Alexandre tão duro com o negócio dele. Não, fica rico. Não entendo por quê. Não vejo sentido. Ele tem dificuldade de me pagar sempre. Não entendo por quê. O João chegou e falou, sabe como é que está com sérias dificuldades? Eu sei. Ele fica tentando fazer ganhar dinheiro naquela porcaria daquele parque idiota lá, dependendo do outro. Você não pode depender do seu bocadinho. Você ganha dinheiro com a tua cabeça. Quem manda você ganhar dinheiro tem que ter. Ele se vira, é problema dele. Mas você pode fazer usando a mim. Você não pode fazer sem mim, porque você não é um avatar. Mas usando a mim, pode. Eu falei, João, por favor, você vende bagulho. Chega em casa agora, pega um pano velho, faz uma camiseta e vende. Como é que faz? Acabou de fazer. Antes de fazer aquilo, senta lá e diz assim. Camiseta. Continua fazendo a reprogramação, certo? Fala a mesma coisa. Pensa no Almar, é óbvio. Vê a minha imagem. Pede, né? E vai lá. Uma camiseta, vai. Pô, acabou. Eu vou vender. Acabou. E assim daqui a pouco vai 500 mil camisetas. E me paga. Mas tem que fazer. Você, olha, todas as manhãs, eu preciso fazer isso. Ele precisa fazer. O que vocês são gostosos e não podem fazer? O que vocês não querem fazer? Desculpa, provavelmente vou parar com essa porcaria. Tem que me pagar mesmo, porque a vaca não quer. Eu levanto de manhã. Pedi. Bom, mas também é verdade que eu dou umas 7, né? Eu dormi 7h30, hoje dormi 7h30. Durante 50 anos da minha vida, eu levantava às 5 horas, saia correndo para trabalhar, dormindo. Era um sonâmbulo, de bicicleta, de carro, de moto. Só ia acordar de verdade lá por volta das 8 horas, quando eu ia no banheiro no intervalo de 10 e meia, sabe? Porque eu acordo devagar. E gosto de me planejar. Aí eu ia me planejando para o Sara fora, mas era uma coisa pouco eficiente. Agora eu acordo de manhã, tem um ritualzinho da gente do café, né? Aí eu ligo a TV e boto aquele negócio na cara de novo. O que eu fico? Eu fico programando, meu tio. Fico planejando o que eu vou fazer. Às vezes eu chego lá e me encontro deitadão lá. Eu estou programando. O que é programando? Eu estou dizendo para minha cabeça o que eu quero que aconteça. Eu hoje vou terminar esse programa. Eu preciso de dinheiro para pagar a conta tal. Eu preciso de cana para aumentar. Como é? Te vira, malandro. Eu quero. Acabou. E vem. Quero que o Jacques venha. Ele vem. Eu posso manipular pessoas. Eu quero que... Eu estou mandando que meu cliente me troque dinheiro. Ele traz. Pô, se não mandar, ele não vem, caramba. Ele obedece, o mundo obedece a você. Tá, você está aqui dentro para isso. Tem que pagar e fazer. Eu faço todos os dias de manhã. Chega de tarde, às vezes está meio complicado, eu vou planejo à tarde. Às vezes, você não vai de 5 minutos isso, não é verdade? Você não vai de 5 minutos. Por que vocês são tão gostosos que não podem fazer? Porque estão de sacanagem, que não querem pagar, porque são burros? Qual é a solução? O senhor falou que não. O Hernani falou que não sou, Hernani. O João falou que não sabe por quê, acha que é preguiça, relaxamento. Não. Eu acho que vocês estão confiados. No programa que eu estou fazendo na internet, eu estou dizendo para os caras, é obrigatório você chegar de manhã, abrir o programa e se reprogramar. Depois de meia e quatro. E mesmo assim, o programa vai funcionar só por algum tempo, depois tome você. Vai ser assim. O cara não vai ter os programas online sempre. Vou dar uma isolada só para o cara treinar. E depois tira a foto. Para tirar a bengala. Aí como é que faz? Como devia. Passou a cabeça. Em 1986, eu estava em câmara executiva, aí toca a campainha. Contei essa história, vou contar de novo para ter sentido. Vou contar de novo, igualzinho. Dá para cagar a pata. Eu tinha um apartamento, eu ia vender. Eu vendi para o vagabundo, naquele tempo não valia nada, vendi para o vagabundo que não transferiu o nome dele. Aí, quando eu escolhi o caso, ele me deu para o segundo. Aí eu escolhi o segundo, e o segundo ficou por conta, eu não sabia que era o bandido. Ex-presidiário, assassino. Eu não sabia disso. Quando eu escolhi o cara na parede, eu estou em casa, vem um ou outro, os dois armados. O cara pega a pochete, tira a arma, eu vim matar você. Eu disse, eu vim matar você, eu tinha duas opções. Chorava, corria ou morria, os três. Né? Uma das três opções. Eu não fiz nada. Eu parei, olhei para a cara dele e ordenei para ele. Vai embora. Some daqui. O que, que ele fez? Parou. Tinha que dizer alguma coisa para não ficar sem graça. Ele disse, olha, você acha que isso vale a pena? Essa frase não quer dizer nada. Mas eu devo estar, some daqui, desgraçado. Estou te mandando você embora. Você vai embora. Ele parou. Bora o matador ali. Vamos embora. Pô, foi embora. Acabou o fim de papo. Eu mandei ele embora. Ele me obedeceu. Eu fiz isso igual que eu faz. Se eu estiver na rua muito ameaçado, Priscila, eu pulo na frente, para, todo mundo embora, some. Realmente, às vezes nem fala, o pessoal pensa, e obedece. Senão, tudo que eu estudei para você é bobagem. É besteira, vamos partir para cachaça, para cocaína, para maconha. Mas não é assim. Vocês sabem que funciona. Então, vocês têm que programar. Eu coloquei no programa a seguinte observação. Os seres humanos comuns não controlam nada em suas vidas. Vivem sem saber o que vai acontecer no segundo seguinte. Se você está no avião, eu decorei até o texto. Se você está no avião e ele começa a cair, você não pode fazer nada, você chora. Nem pode fazer nada. Aliás, quando você entra no avião que vai cair, se tiver no meu sistema, você não entra que vai cair. Você está dentro do carro e vê que vai bater, você não tem o que fazer. Quando o mosquito está dentro e te morde, você não pode fazer nada. Você não sabe o que vai acontecer no seu dia, você não pode acontecer até amanhã. Vocês também não! Quando eu não precisava, o poder que eu estou prometendo no meu programa, você tem que assumir esse poder. Eu faço. Você tem que não deixar acontecer. Tem que chegar de manhã e programar o teu dia. E está doente, você tem que se curar. Você tem que se curar. Sim, nunca isso vai deixar o médico. Quando você deixa o médico, teu interior cai fora. Mas você não pode provar mais, ele não faz merda nenhuma. Não cura ninguém. Minha irmã, querida, apaixonada, vagabunda, aparece um canto, eu comprei uma, em 1994, eu achei um óculos, eu falei um curso de PowerPoint, de internet, aliás, na Universidade do Rio de Janeiro. Aí na porta eu achei um óculos, aquele que prende aqui atrás, do tipo do John Lennon, certo? Eu ri, porque olha que ele força aqui o teu nariz. E eu passei, adorei, né? Passei a usar aquela forma, mas uma lente legal de ouro, bonito. Fiz aquela lente e comecei a usar. Caramba, em um ano fez um câncer aqui dentro. Foi uma bola. Eu botava o dedo e tu achava a bola aqui. Crescendo. Cara, bola. Aí fui lá, o médico examinou, ele se afastou. Deixa eu só me empurrar, né? Se afastou assim alguns metros, eu ouvi ele falando, olha, isso é referência. Vou fazer a biópsia, mas. E aí, né, saí tudo, perto do cérebro. Legal, volta amanhã. Eu voltei. Quando? 5 da manhã. Eu cheguei 5 da manhã. O médico chegou às 9. Minha irmã me largou sentado lá de 9 até as 4 da tarde. E o cara foi embora e me atendeu. Eu digo, vá pra puta que te pariu, não vou fazer mais isso, cara. Ah, foi inferno. Não quero mais saber de você, essa vagabunda. Eu sou teu irmão aqui, como médico eu sou um cachorro. Adeus, vou pra essa merda. E por ele, não tem mais nada. Eu fiz. Qual coisa vocês vão fazer? Você fez, Márcia, quando precisou. Mas depois quando fiz cagada, voltou outra vez. Você fez e voltou outra vez. Porque é você que faz. Não sou eu não faço bosta nenhuma. É você que tem que mandar. É você que tem que mandar. Não sou eu. Tem que me usar. Para poder deixar cagada que você vê. Mas é você que tem que fazer. Assumir o poder da sua vida. Eu quero dinheiro. Eu quero emprego. Eu quero negócio. Se vira, interior. Deus, eu quero grana. Ele pinta. Senão o mar não vai. Senão o mar não vou pagar o mar, vou ter que morrer. Você tem que fazer. Ah, mas eu não sei fazer. Faz como eu estou te dizendo. Manda que obedece. Pensa em mim e faz. Sem programa nenhum. Vai ter que aparecer. Nesse programa está escrito. Cai a conexão aí?
Não, senhor.
Nesse programa está escrito. É obrigatório não não garanto que vai funcionar se você não chegar de manhã e programar o seu dia. Como é que chega? Acordo de manhã, eu quero um dia maravilhoso, ninguém vai me assaltar. Né? Um dia maravilhoso, totalmente seguro. Não pode usar a palavra não, né? Tem uma palavra não, não sei. Um dia maravilhoso, totalmente seguro. O negócio tal vai ser assim, o banco vai funcionar, vai sair daquilo, até funcionar. Bom, e vai e começa. Chega meio-dia, para outra vez. Estou programando o resto da tarde. A tarde vai ser assim, desse jeito. Botar o lugar ser assim, vai funcionar. Caracolas! Eu estava tentando. As coisas são impressionantes. Assim. E nós, 2004, eu descobri que me roubaram quase que 10 anos. Os éticos do PT me roubaram quase que 10 anos. Não puderam comigo no peito, fui nada atrás, na covardia. Que eu tinha 26 anos de INSS, que podia julgar na minha matrícula, e saí 6 anos antes que eu podia sair. Mas o vagabundo que estava lá, o chefe de núcleo, que tinha raiva de mim por ver a grave, me sacaneou e não me deixou fazer isso. Eu achei que ele ia comigo, todo mundo fez. Poxa, em 2004, que eu pegar a segunda matrícula, podia ter saído muito antes disso. Aí eu achei, bom, vou sair em 2004 agora. Aí fui procurar para a diretora, Lília. Lília, eu estou com o prazo pronto, segunda-feira eu quero baixar. Pode? Não pode. Como não pode, cara? Eu estou com tempo. Já perdi quase que 10 anos aqui dentro. Não pode. Vou baixar o hospital. Fui para o biomédico e baixou o hospital por causa da garganta. Baixou o hospital. Foi uma guerra. E ele entrou em conchavo com aquele troço ali que tem no Seiber, que é o melhor estado. Ficou todo mundo contra mim. Teve um dia, 2004, o sol do diabo. Eu fui a pé, dali do Seiber até o Sara, 8 vezes. Você não sabe disso. A pé, porque não tem condição ali para sem carro. 8 vezes. Mas eu fiz. O que aconteceu? Quando você envolveu o processo, a Secretaria de Educação, que nem sabia quem eu era, não estava contra mim, assumiu o processo e me ligaram para minha casa. Omar, tem que fazer isso, tem que fazer. Me ligaram até dar certo. E funcionou. Porque eu quis. Olhava para a cara dela, ela dizia, você vai fazer não? Te ganhar? É, olhava para a cara, vagabunda, vai fazer. E fazia. Sabe o que aconteceu? Perderam tudo. Ela foi demitida. O Antônio foi demitido. Os professores foram todos transferidos lá. O Sara acabou. O Sara agora é coeso. Coeso, né? O ESO, né? Coeso. Centro Universitário e coeso, né? O ESO. Nem o nome eles assumem. Virou uma zona total, que ele é um rendezvous, sem sentido. O colégio que eu estudei não existe mais. Por quê? Não pode sacanear. Não pode me sacanear. Não é possível. Ganhei. 10-0. Certo? Por quê? Sou melhor do que os outros? Não, sou o zero que vocês têm. Sou o zero que vocês têm. Você tem que usar também, não tem sentido a Joana desse duro desgraçado que ela dá, vendo que ela não pode fazer isso, Joana. Tem que consertar a tua vida. Tem que tomar o rumo da sua vida. A Érica dando um duro danado para vender trocinhos. Não pode, tem que botar para quebrar, arrumar empregado, botar uma empresa, botar só ganha dinheiro quando alguém bota dinheiro na tua mão. Você tem que parar de ser autônomo, parar de ser empregado, isso é lixo. Você não consegue fazer a grana vinha. Eu não tenho empresa, que a grana quando quer vem. Você não consegue fazer isso? Tem que montar uma empresa, correr atrás, trabalhar, fazer dinheiro. Com um empregadinho, você fica ferrado, você não vai chegar a lugar nenhum. Olha como? Usando o que vocês estão. Vai ter que começar do zero. Chega de manhã, exceto você não tem o que fazer. Mas chega de manhã, Jacques, e tem um monte de cliente, programa que eles vão botar grana na tua mão. Que o computador vai dar programa. O que você quer de manhã, Jacques? Planeja o que você quer e faz acontecer. Porque a empresa que você teve perdeu porque fez isso. Porque não fez. O teu negócio. Você não pode deixar a máquina quebrar. E se quebrar, tem que fazer funcionar depressa. Você tem que estar no comando. Então por que você está aqui? Para ser um babaca como todo mundo? Não tem sentido. Isso aqui vai ter poder. Vai dirigir o teu mundo. Agora, se é preguiçoso, por favor, arranja o teu corpo e fica lá até morrer. Estão entendendo? Ou não estão entendendo? Você tem que assumir o poder usando a reprogramação sem fazer o programa. No dia a dia. Cara, quando eu estava fazendo, eu estou dando esse exemplo para explicar o que eu estou falando, certo? Eu faço o tempo todo. Eu ia com piscina fazer uma palestra em Botafogo, você lembra? Saí daqui, infernal, esses ônibus desgraçados. Quando chegamos na Leopoldina, engarrafou tudo. Eu queria pegar o metrô no centro para chegar em Botafogo, uma palestra, né? Baixo, um negócio assim. Engarrafou, botava 15 minutos para chegar na palestra. Eu digo, não vai dar pé. Parei, vai funcionar. Aí de repente o motorista enlouqueceu, certo? virou pela esquerda, passou por cima da calçada, foi contra a pista, virou o Paulo, puxando a guitarra, a sirena, ele metendo o pau, parou. Eu cheguei onde? Cheguei lá, 2 minutos antes. Hernani viu isso. Eu estou dentro do apartamento, Hernani, eu vou chegar lá, você não vai sair, tu vai ver, cara. Eu estava dentro do apartamento, saí, esqueci do negócio, voltei de novo, botei aquele monte de cadeado, amarrei a porta, desci os 4 andares, atravessei a rua, peguei o ônibus, quando entrei no ônibus, o cara não parou mais, foi enlouquecendo, chegou na perna, e você nem tinha saído. Eu faço isso, porque você não pode fazer? Porque não querem, não confiam, não sabem que dá certo. Mas já fizeram todos, todos sabem que dá certo, todos têm a teoria. Então não tem nenhum motivo para ir na merda que está lá. Não tem motivo. É obrigatório. Eu vou cobrar de vocês como que essa turma trabalha de casa. Chega de manhã, programa o teu dia. Tem que saber o que você quer. Eu não posso ter os objetivos da sua vida. Eu não posso planejar o que você quer fazer. Quer ser presidente da república? Quer vender muito? Quer ter uma empresa? O que você quer? Planeja o teu dia. Como é que vai ser o teu dia hoje? Você vai descer? Planeja que não vai ter engarrafamento. Se tiver no galho, planeja que o galho acabou. Tem que dirigir, você comanda, você é o dono do filme. Bom, você não quer, então o teu lugar não é aqui. Isso aqui é para quem quer ter poder. Isso aqui é para quem quer ficar vivo. Isso aqui é para quem quer não morrer. É para quem quer ter dinheiro. Para quem quer controlar as coisas. Manipular as pessoas. Tem que manipular as pessoas. Chega para o teu cliente, ele fica embromando, para dentro da tua cabeça, né? Olha para a cara dele e manda. Compra, agora, assina. Não é assim que acontece, é? É, ele fala. Por que você não faz sempre? Mesmo uma vez ou outra. Tem sentido? O cliente vai te acompanhar o saco, está criando um caso com você. Não deixa. Ele começa a vender você de cara, controla, ele para e te dá o dinheiro mais, pô. Mas você que tem que mandar usando a reprogramação. Como? Pensa em mim, você não vai sozinho. E aí manda o cara verbalmente até às vezes. Porque as pessoas obedecem. Senta, o cara senta, nem pensa, levanta, o cara levanta. Assine aqui, ele assina. Me paga, me paga. Mas tem que estar trabalhando dentro. Tem que treinar, se não fazem, tem que treinar um pouco. Mas dá certo todas as vezes. E com objetos também. Quantas vezes eu coloco, começa a subir, digo, para, ele volta, já que você viu, ele volta. Não é boa, qual é o problema? Apagou a luz, acende. Não tem chance, obedece. É para isso que estão aqui, para fazer. Sim, vocês vão ter problemas sempre. Vai aparecer vírus da dengue, vai ficar gripado. Mas aí tu conserta. Já viu de cama alguma vez? Quanto tempo está comigo, Érico? Ou Márcio? 20 anos, né? Nesse meio tempo, toda pessoa que você conhece um dia chega, estou doente no portal, aliás, assim que acontece. Quantas vezes eu falei, hoje não posso sair, que eu posso ir. Você viu uma vez fazer isso? Eu não sou de ferro, eu sou homem de aço. Só não sou burro. Só não sou idiota. Você está pensando que eu nunca tive problema de coração? De vez em quando acontece, desde criança. Quando eu sinto, eu digo, para, não é, chega, levanta, vou, acabou, resolveu, eu quero, não vai fazer, não vai, eu não quero, eu não deixo. O que você deixa? Gosta de morrer? Gosta de ficar doente? Gosta de ser duro? Gosta de ser otário? Está entendendo o que eu estou dizendo? É obrigatório, viu, seu Hernani, a partir de agora, levantou, programa o dia. Chega meio-dia, programa de novo. De noite, programa até a noite. As noites são perigosíssimas. Muita gente morre de noite. As criancinhas erradas, meu Jesus. E tem, se eu morrer de noite, que me leve para o céu. Ah, para o inferno, senhor Paulo. Não, vai ser uma noite maravilhosa. Hoje à noite eu vou sonhar que estou viajando, pegando um iate maravilhoso. Depois eu vou comer. É assim que eu faço. Eu vou fazer assim, desse jeito, babá, e quando eu vou acordar, vou estar assim. Vou dormir 4 horas, vou dormir 3 horas, vou dormir 2 horas, não vou dormir, vou ficar acordado, vou ficar pensando aqui. Muitas vezes eu faço isso, Hoje eu não vou dormir, já estou cansado, tá tarde, eu vou ficar deitado aqui no outro dia, fico com uma sonolência meio dormindo, estou me divertindo, papai, não, papai, vou embora. Cara, você é o dono do seu corpo. Você é o dono do seu corpo, não é o médico, não é o xalá, nem o algum, é você. Manda, obedece, sempre. Você não avisa, mas quantas vezes você está encrencou, desencrencou tudo, quando relaxou, descrençou de novo. Porque o mundo manda em você. Você tem 2 opções. Você manda no mundo, ou o mundo manda em você. Não existe opção. Você, a tua vida é uma máquina. Você conhece esses sistemas de vigilância? O Jacques falou que ia colocar aqui, não colocou, que vai falar com o Silvio. Na quarta-feira, né? O gravador de 10 reais. Vou deixar ligado, 24 horas, vou deixar ligado aqui. Não é que ele foi lá para funcionar. Tu liga, fica funcionando, né? Não para. Só se alguém interferir. A tua vida é assim também. Quando chega de manhã, o programa começa a rolar. A interferência chegando, a gente quer agradecendo. Você não controlar, o que, que vai acontecer? Pum! Bate você. No mínimo vai ter vida de merda que você está tendo. Você não está interferindo. Você não está comandando. Ah, eu quero pagar 2 mil para uma. Para você pagar 2 mil, tem que ganhar 20. Pagar 20, você tem que correr atrás dos 20. Não é correr atrás cavando pedra, não. É usando o poder que você tem. Eu preciso de 20 mil reais, senão eu vou morrer, interior. 20 pau. E programa e faz. É difícil? Claro que é difícil. Não diz que é fácil. Está entendendo? De manhã, programa a sua mãe. Isso é rotina. Isso é rotina. Isso é só rotina. Acordou de manhã. Se não quiser fazer, liga o computador. Eu vou tirar de vocês também. Certo? Programa. Senta, almar, meu interior, eu quero, o dia é assim. Você dá ordem. É um dia assim. Tá chovendo? Vai parar quando eu sair, não é assim que acontece? Cantoró danado. Chama o taco, sai, você vai parar. Acabou, resolveu. Legal. Tô na rua, tô lá, cai, pá, tô no banco, vem, tá caindo água, passei na batalha, acabou a chuva. Por quê? Que coincidência. Ó, banana. Uma hora. Às vezes eu gosto, às vezes é legal tomar chuva, né? Numa boa. Enfim. Ó, faz isso. Ou então, tudo que você aprendeu comigo é besteira. Ou então foi um acidente que você tá vivo aí. Não, não é verdade. Chega de manhã, acostuma. O teu interior, caramba, é um escravo seu. É um mecanismo que tá rolando. E quando fez você para ser inteligente. Você é que é inteligente. Nil não é. O SUT é burro feito uma boca. O SUT é esse computador que está aí. Ele não tem capacidade de decisão, porque ele não está aqui fora. Quem está aqui fora é você. É você que tem que dizer para ele o que ele tem que fazer. Como você tem tua personalidade que é uma merda, que não serve para nada, tem que usar a mim. Para fazer o teu interior ouvir você. Aí primeiro, esse é o mapa. Aí você tem que pode estar me devendo. Trabalhar aqui, então compensa. O Jackson chama, ele some. Como some, não consegue. Tem que ir pagando. Por quê? Aí o interior saca. Pô, ele está pagando não mais. Então ele quer que faça. Aí faz. Aí chega de manhã e programa. Quero um dia assim. Se chover, não tomo chuva, não pego enchente, não vou acessar. Tiro um não. Estou dando exemplo com um não, né? Você diz segurança, tranquilidade, riqueza, projeto que você quer. Seu interior se vira. Você disser. Vendo hoje 2 milhões de brindes. Você vende. Seu interior se vira. A gente tem uma coisa séria, necessária. Certo? Preciso disso assim, assim, assim. Vai. Tem que ser uma coisa óbvia. Tem que estar trabalhando, tem que estar produzindo. Vou abrir uma firma hoje. Vai entrar grana vendendo minhocas fritas. E fulano chega, 2 empregados. Preciso que apareça 2, 3, 4, 8. Pá, pum, movimenta. E controla a encrenca. É o filme que você está controlando. Tem que usar a cabeça. Como fazer? Experimenta. Não vou admitir mais frescura de vocês. Porque não tem sentido. Você tem um poder incrível na mão de vocês. E não uso. Conseguiram entender? Rotina, de manhã, programa amanhã, meio-dia, programa tarde, de noite, programa à noite. Durante os negócios, programa os negócios. Vai fazer um negócio, já que vai vender um computador. Antes de chegar lá, programa. Programe a venda. Programa o cara te dando dinheiro. Programa o cara pagando mais do que pode. Programa o cara te obedecendo. Dá te dar um brinde pra você. E dá contrato o negócio pro outro. Manda no cara, caramba. Aí ele faz. Eu faço isso com vocês, pô. Faço com os outros. Não há nada de errado nisso. As pessoas do seu mundo, claro que não eu. Claro que não os teus próximos. Mas as pessoas que estão no universo, são dados do seu universo para elas. Você pode manipulá-los. Você não pode ajudá-los nem atrapalhá-los. Você não pode ajudar a sua mãe aí. Nem atrapalhá-la, mas ela pode servir a você. Você tem que entender isso? Você não pode ajudar os seus clientes, nem atrapalhá-los, mas seu cliente pode encher a sua bolsa de grana, porque ele não tem nada a perder com isso. Eles existem para servir a você. E se você não os faz servir, você está matando trouxa. Está jogando fora a sua vida. Não há nada de errado em manipular as pessoas. É errado você querer ajudá-las ou atrapalhá-las, sacaneá-las. Aí não pode. Eu não posso sacanear o Valdeci. Não tem jeito de fazer isso. Mesmo que eu tente. E nem posso ajudá-lo. Não posso. Mas eu posso usá-lo para mim se eu precisar. Como? Eu mando e ele me obedece. Como? Como eu quiser. Gratuitamente você vai vir cá, deixa eu te ajudar. Ele vai e faz. Quem? Qualquer pessoa. Rico, pobre, gerente de banco, qualquer troço. Eu negocio assim pela internet. Os caras chegam para mim e dizem, olha, ó, tem um cara. Eu descobri, só tem 30 mil selos do Império no Brasil. Então quase de fato, só de sacanagem. Eu quero ter 30 mil selos do Império. É difícil, não? Aí todo mundo vende selo do Império de 5 reais, 4 reais, 2 reais. Aí encontrei um cara na Bahia. Ele coleciona carimbos, carimbologia. Então ele compra no exterior campeões de selo do Império. Sabe quanto é que ele está vendendo cada selo do Império para mim? Um real. 300, 400 selos por um real. Chega na ideia? 50, 60, cada um. Selo do Império é negócio feito. Vai com o selo do Império bom, vai aqui na rua de 7 de setembro de 22, chega lá, tu vende na hora. Não tem esse papo. Aí liga pro cara. Quanto você tem? Eu tenho 400 selos. Pô, 400 selos, é, que legal. Quanto é que? Olha, você sabe, o preço vai subir. O preço vai subir agora, deve ter outra, né? O novo catálogo saiu, bateu pelo menos 50% da mão. Sabe como é que é? Eu preciso fazer para você. Eu vou dar um bom preço para você. R$1,90. Cara, R$1,90, cara, que graça. Ele está vendo por 50, 40 na internet cada um, né? A RGV vem por 60, 70. Oh, puxa vida, eu não faço não. R$1,90 está muito caro. Eu estou muito duro, cara. Eu sou um sozinho aposentado. Pô, vem que vai por 50 centavos cada um. Não, 50 não pode. Tá bom. R$1,00. R$1,00 não. R$1,20. R$1,10. R$1,10, fechou. Aí ele foi no teu papo, não foi? Cadê e-mail que eu mandava pra ele? Eu falava, cara, esse desgraçado vai, bota o mais barato possível. Eu esperava comprar por 1,50, mais ou menos. Sabe por 1,10. Tá aí, bonitinho, guardadinho, arrumadinho, sem problema nenhum. Faça isso. Mas se eu tá vendendo o seu, porque eu não quero. Não preciso. Se eu quiser, eu vendo. Deu pra entender? Tô falando de negócio. Vai negócio. Vai vender. O que eu vou vender? Olha, eu tenho. Vou vender 10, que eu não sou idiota. Vender 1. Terceiro do Império, maravilhoso. Aí eu posso ter. Ah, não, é 70, cada um. Vou te dar 4 selos, 10, pode ser 50, cada um. 200, mas não. Acabou, fim de papo. Vai vender, vai comprar sim, mesma boa. E se for viável, compra até mais caro. Aí já sabe que eu faço isso. Já que sabe que eu faço isso. O tempo todo. Vem? Que ano? Mandei o Jacques buscar lá. Tu não conhece o tipo da história. O cara queria 500. Eu cheguei a 100. Você vou trouxe. Eu vendi por 900. Falei, deixa eu me vender, eu acho. 900. Cara, eu ganhei no mínimo 1.300 nessa história. Tô me dando muito bem. O TK já foi pago?
TK? TK já foi sim.
É.
Ele pagou, parece que um boleto. Tudo por sexta-feira.
Não pagou.
Segundo ele, sim.
Então não vou dizer não, depois eu digo. Só dizer as coisas. Você só pode falar as coisas depois de fechado. Não fechado, não fala.
Ainda não apareceu.
Então não esquece. Fala. Mas esse então é um absurdo, completamente absurdo isso. Dá uma mais setearia, soma para ver o que dá. Soma isso numa vida. Soma isso em 1.000 produtos. Soma isso em 1.000 objetos. E às vezes a gente ganha algo, porque pib, né? Aparece. Cara, é inacreditável. As coisas mais doidas do mundo acontecem. Façam também. Eu não tenho que pagar 2.000 ali. Vocês têm. Repetindo, de manhã, programa amanhã. De tarde, programa tarde. De noite, programa à noite. Cada evento na sua vida. Vai entrar no ônibus, programa a tua entrada no ônibus. No meio da viagem, programa a viagem. Sentiu que tua barra ficou preta? Manda descer. Sentiu que o vagabundo entrou? Manda ele descer. Começou o assalto? Fica invisível. Faz isso o tempo todo. Não pode, demore, você dançou. Alguém começou a encher o saco? Manda embora. Faz o cara se mudar para outro lugar. Para o passarinho morrer. Você lembra da história? Cadê o passarinho? Sumiu o passarinho, não existe mais. Pô, leva algum tempo, isso tudo é imediato. Às vezes leva algum tempo, tem um pouco de paciência. Mas cadê todo mundo?
Fazer uma organização paramilitar, acabar.
Não é? Acabou tudo. Cai o olho de Belém, faz qualquer coisa. Você faz qualquer coisa. Eu tenho que fazer. Não pode deixar o Deus orar. Estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Não tem motivo para você ser durante de possessão. Não aceito mais a justificativa. Não aceito mais. Você tem o prazo até 31/12/2010 para virar gente, para crescer economicamente. É certo, mas eu não quero. Aí, primeiro de janeiro de 2010, vocês vão comprar o programa na internet, que vocês quiserem. Porque não vão ficar aqui. Não posso admitir pessoas que estão comigo o tempo todo e vivem nessa miseria que vocês vivem. Estão de sacanagem comigo. Aceito perguntas para esclarecer de uma vez por todas. Eu acho, não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo. Você pode mudar a sua vida inteira, Alexandre. Você, quando saiu do banco, vai ser, os caras vão ficar ricos. Não ficou. Claro, tem que usar regra de controle e contabilidade, mas isso é outra coisa, isso estuda. Já contou três negócios, perdeu. Cara, fez cagada. Não pode ser assim a vida inteira. Aceito perguntas. Se não tem, ela acabou.
Professor,
fala.
Toda vez o senhor falou que não se fala as coisas antes delas estarem prontas.
É, não gosto de falar. E veja bem, eu não conto para ninguém isso. Estou falando com vocês, que são meus alunos. Aliás, eu conto muito pouco. Nem para a Priscila eu conto tudo, porque ela não se interessa pelas coisas. Tem motivo para ensinar para ela. O que é importante para ela, eu conto. Mas a minha vida é só minha. Uma das coisas que eu coloquei na página, você não pode compartilhar esse programa. Se por acaso a Eric pode ser compartilhado, não, eu te falei separado. Por quê? Você não pode trabalhar tirar esse programa junto com outra pessoa. Não existe, é impossível, é maluquice, doideira, tudo isso. Então é você com o teu interior. Os outros não importam. As outras pessoas são dados do seu universo paralelo. Você os manipula como você quiser. Se não manipular, ele manipula você. Não tem opção. Não existe opção. O único que você não consegue fazer é comigo, você depende de mim. Afora mim, e Priscila, obviamente, se você não manipular, manipula-se. Pai, mãe, vizinho, amigo, motorista, cara do táxi, vendedor, comprador, o cara da internet, todo mundo está a fim de sacanear. Por quê? Porque o mundo é desse jeito. O vírus da AIDS, o vírus da dengue, os mosquitos, as formigas, a luz, o Estado, o Lula, a ventania, a enchente, o furacão, a terra, a lua, o sol, as galáxias, o buraco negro, está tudo contra você. Ou tudo é Deus carro. Não existe meio termo. Não tem meio termo. Não há esse meio termo. Você não tem esse meio termo. Não existe. Alma no seu avatar. Caramba, usa a mim. Quem é o reprogramador que eu saio do programa? Não, sou eu. Salim Sael. Usa. As pessoas na internet não têm dificuldade em ter. Vocês já sabem, usa. Caramba, o Rodrigo fez. Chegou na rua, o cara parou com o carro. Cara, isso é morte, nego. Mata sim, à toa. Parou. E tava lá com fulana. Ele pensou. De cara, pensei, Almar. O cara parou. Você, como é que ele falou? Como é que foi?
Você tava com a Janaína.
É, tava com a Janaína. O que, que ele falou mesmo?
Ele falou, não. Agora ele perguntou, tem certeza? Ele falou, tenho. Aí o cara tomou.
Mas por que, que ele fez? Ele de cara pensou em mim. Ele pensou em mim, o interior. Opa, esse cara tá com a. Vai embora, vagabundo. Ele foi. Vai esse cara seca para ver o que vai te acontecer. Agora, isso foi uma emergência. O interior decidiu. Mas ele não pode se meter nas cagadas que você faz, que ele acha que o interior vai achar que você quer ver na merda que você está. Você não faz por onde? Você não corre atrás, o interior vai falar, pô, a Joana adora ver na merda que está. Adora levantar de manhã, andar no sol, se apurrear. Ela adora isso, então ela deixa. Tá entendendo? O interior, assim que teu interior deve achar que a massa adora dar naquela escola vagabunda, no Cesarão, encarar a noite, chegar às 11 da noite, encarar um monte de criança chata. Você adora isso, não reclama, não corre atrás, não pede, não mexe. O interior adora te levar numa casinha pequenininha, com um cômodo de sol, que você vendeu a outra. O interior adora isso, você não pede nada diferente, não corre atrás, não se mexe. Está conseguindo entender? O interior adora que você acha que está inteiramente importante, aí te mata. O que as pessoas morrem? Um caso que eu conheci. Uma das pessoas com quem eu convivi um dia. Já contei essa história, vou contar de novo. Tem 40 anos essa história. Era uma vez um casal que morava na cidade do Tigre. Ele morava num sítio e ela morava no outro. O cara era um cubo quadrado de quadrado. Ela era um cubo de quadrado. Era apaixonado um pelo outro, só que era inferno do outro. Década de 50, conservadoríssima dessa, todo mundo conservador, meio maluco. casaram-se. Mas começaram a brigar no mesmo dia. Tiveram 4 filhos. Ninguém pensava em separar, porque isso é inadmissível. Duas famílias morando junto, tudo vindo ali, viviam se matando os dois. A primeira filha casou, a segunda ficou noiva, a terceira arrumou uma namorada. Um filho entrou para a PM. A mulher arrumou um câncer. Quando descobriu que a filha estava legal com o cara que ia casar com ela, pegou um câncer e morreu. O velho tinha 46 anos. Velho, né? Muito velho. 46 anos. Ainda arrumou uma amante, que é um negócio de ADM escondido, para ninguém saber, foi fazer uma caçada de jipe. No meio da caçada, pum, colapso cardíaco, morreu. Por que que ele morreu? Ele deixou o interior desse tipo. Então pensou, pô, tô sendo simbólico, é óbvio, né? Isso, o mundo não funciona assim, tô botando uma coisa para ter sentido. O interior passou, pô, esse cara quer morrer. O amor da vida dele morreu, ele tá todo ferrado. Essa amante não é o que ele quer, ele não tem objetivo de matar ele, pô, mata o cara. É isso que vocês querem? Toma a rédea na mão. Não deixa a vida levar você. Então canta o samba do... Com o LP do Zeca Pagodinho e dos Skank, os dois. Eu vou deixar a vida me levar até o túmulo. É o que vai acontecer. Vocês não precisam fazer isso. Por que, já? Você não faz isso o tempo todo. Porque cada vez que você sai do teu carro, não programa teu carro. Senão ele vem de sábado, bateu, aconteceu tudo. Por que você não passa a trabalhar um negócio, não programa... O cliente liga para você, quando ligou para você, tu já está na cabeça dele. Já está pensando, ele para o negócio, já está pensando, é assim que eu quero, vai. Ele chega a dar para você, por que você não faz isso? Qual é o motivo que você não faz isso?